Clube de Leitura, Companhia das Letras Martins Fontes Paulista, coordenador Jimmy Ávila. Parte 8. O grupo debate a dificuldade de se traduzir do espanhol para o equivalente direto em português por naturalmente terem palavras semelhantes ou por terem as mesmas palavras com significados distintos.
Por isso, eu notei, realmente, não sei se é um excesso, mas eu notei que a expressão comumente usada na Espanha, em espanhol, que é o se deu cuenta, né, aparece muito aí. A gente pegou a versão online, né, a versão digital do e-book. Aí eu, por curiosidade, só procurei lá, fiz uma busca e procurei a palavra notar, ou notei, ou percebi. Cara, aparece uma vez. Mas o se deu conta aparece umas 30, 50 vezes. O que significa que realmente
A gente sentiu que nessa tradução, pelo menos. Não sei, eu acredito que seja igual a impressa, porque em geral nós
provavelmente.
A gente sentiu que diversas vezes eles não pegam exatamente o termo equivalente
em português. Eles mantêm o termo espanhol.
Porque, pegando esse gancho, talvez não é isso, mas.
Do próprio espanhol.
Por exemplo,
você tem que
falar. Ao invés de você traduzir se deu conta no português, seria mais assim. Talvez perceptível para nós, brasileiros, perceberam.
Notou.
Notou, é. Uma coisa assim. Pegando esse gancho, eu não anotei, mas tem várias coisas na tradução que você percebe que eles fizeram aproximar mais da língua espanhola, mas não foi uma boa achada da tradução.
Porque esse aí é o grande grilo realmente do lance da tradução. Porque
não, é que tradução.
Porque tradução.
Às vezes é complicado traduzir.
Porque tem muita semelhança, né? Você acaba que.
Principalmente do espanhol para o português. O português e o espanhol não tem tanto esse problema. Exato. Do espanhol para o português tem muito esse lance.
Não, mas isso aí são curiosidades que eu acho bastante. Interessante que a gente percebeu. Esse se deu conta ficou destacado. Porque para mim.
Mas assim, não querendo chatadinha, mas acho que a Companhia das Letras é uma das editoras que mais acerta, assim.
É, né?
Nessa questão de.
Não, é.
Tem uma pisada.
Não, com certeza.
Dentro das editoras.
Com certeza.
Entre outros das editoriais.
Eu estava vendo se você achava alguma palavra dela que eu concordo plenamente com isso. Então, por exemplo, um lance que é muito usado, que é o lance de chamar poeta, mas aí não é nenhuma coisa de língua, é uma coisa de grupos, é o lance de chamar poeta, escritores de modo geral de poeta.
Escritores de modo geral e poeta, tá?
É, ele chama o poeta Machado de Assis. Isso não é exatamente uma coisa da língua, por exemplo, mas isso faz em língua hispânica. Entre o meio literário e o meio escritório, isso é comum. E é óbvio
que. Então, quer dizer, tem coisa da cultura
para. E óbvio, como o Bolaño faz referência literária, ele está falando de literatos, esses caras eles falam de poeta. Se você pegar em espanhol, eles não estão falando. Eles falam de poeta. Eu já vi eles usarem, em algumas situações, poeta e outros escritores tratando da mesma coisa. Mas é uma escolha deliberada para dar um impacto do que está falando ali. Isso é incrível, é muito louco isso. Uma coisa que sabia muito isso é na tradução do Freud. O Freud se pegar, tem uma hora que o Freud está falando, ele usa a mesma palavra, só que é diferente. Ele fala de Gunst, ele fala de pulso, pulsão de morte, né? Ele usa a mesma palavra, mas em três, com sentidos totalmente diferentes. E aí os caras falam, como que tinha fazer isso para ser fiel e ao mesmo tempo passa o sentido? Então, quando a tradução era literal conservava o sentido, eles deixavam. Quando não, eles mudavam deliberadamente a palavra sem medo nenhum, porque sabia que estava dizendo outra coisa mesmo, então tinha problema. Agora, só para terminar aqui na tradução, o lance do francês tem um ótimo descobrido, se chama Vigilante Nacionalismo. Talvez uma das maiores críticas literárias, não de grande na sua vida. A diferença do francês e do inglês é que a língua francesa, a cultura francesa na literatura e na cultura foi totalmente assimilável, sem posição nenhuma econômica, imperialista no sentido econômico. Então as pessoas elas tinham de bom grado, tinham uma certa facilidade, uma empatia, uma simpatia pela língua francesa, é uma língua cultural. E por isso que não pode. É, totalmente distinto a como se dá com a língua inglesa. Ah,
é totalmente questão econômica.
Totalmente, né? A língua da, da filosofia, da, da alta literatura.
Da arte também.
Da arte. Sim, é e era procurar, se você deu questão, não era uma coisa importante que você tinha também outras coisas, mas era de bom grado, era coisa de uma simpatia, o que é totalmente diferente. É, esse livro fala muito sobre isso, esse livro da Leila Lima de Moisés. Porque ela, praticamente ela conta a história da cultura francesa na literatura, isso no Brasil. Ele fala como isso não, nunca pode ser atribuído ao imperialismo francês, que não tem nada a ver com a intenção da língua inglesa, com o inglês. Esse sim, econômico, de mass media, de TV, esse entretenimento. Realmente não tem comparação. É uma, uma é da cultura de massa, outra é da, da cultura com C maiúsculo, digamos assim. É muito interessante. E, fazendo a ponte, eu acho que o, a língua hoje, a hispânica, talvez ela, ela hoje está estabelecida, talvez eu pense que a melhor literatura produzida para muitas pessoas hoje, muitos atribuem está sendo escrita na língua hispânica.
Sim.
E é por isso que também, se não se der uma olhada no Bolanho, que é um projeto que eu quero de dar uma atenção muito grande para esse editor latino-americano, que também tem uma grande admiração, mas não é porque eu admiro, é porque muito melhor que todas as literaturas contemporâneas tem sido editado contemporâneo para ficar mais dentro do Bolanho do que pegar o primeiro Bolanho, porque ele é um grande. Como é o grande estandarte dessa geração. Mas, enfim, a gente vai ler aqui, muito provavelmente algum livro dele não tem ainda, mas tem um livro ótimo que é o Alvo Noturno e o Respiração Artificial do Ricardo Piglia, né? Que é um argentino estupendo, sensacional, tem, é um escritor de grande qualidade, não só são como exílio e saída, tem livros de ensaios memoráveis, deliciosos, de sacadas assim, escreveu um ensaio sobre o efeito da literatura, o efeito que tem a literatura nas personagens femininas, o efeito de traição, como é que chama ele em inglês, de adultério. Ele teve um ensaio que as personagens que leem, né, seja Ana Karenina, a Madame Bovary, elas viram adultas.
Que legal.
Incrível, assim, sacadas legais, assim. E ele, assim, ao lado do Bolanho, de um outro que eu também chama o Alain Paul, o Saer, são os caras que estão dando as cartas, assim, não é muito na melhor produção. Então, ao olhar renovado, um olhar muito renovado, já faz aí, mais ou menos umas duas décadas, para essa literatura hispânica, e não é por causa de uma causa assim de posição de correr, discurso do oprimido, não. É porque pela qualidade vista dos caras. Então, não tem nada a dever com uma literatura produzida na Europa ou em língua anglo-saxã, assim, né? É muito melhor. Então, esses caras que a gente sempre leu, tem muitos caras de referência, falam horrores do Bolanho, admiram e tecem comentários elogiosos sobre o Bolanho, sobre o Piglia e os caras todos, né?
Anote na agenda próximo Clube de Leitura, dia 23 de julho de 2013, na Livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista, 509. O encontro ocorre às 19 horas no espaço de eventos da livraria. O livro do próximo encontro é Herzog, de Saul Bellow, lançado em 2 de setembro de 2011, sob o ISBN de 9788-535-919-264, pela Companhia das Letras.